A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapá com a advogada e professora doutora Daniele Anne Pamplona. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho desenvolvido na Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui a professora Daniele. Boa tarde, professora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu é que agradeço o convite que foi feito.
E doutora, para a gente dar início à nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste essa Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná?
Claro, Jéssica. A clínica, na verdade, ela é uma inovação da PUC do Paraná, na medida em que ela dá aos alunos a chance de aprender o direito de uma maneira diferenciada. Então, quando a gente pensa numa escola de direito, no geral, nos vem à cabeça aquele professor na frente de um quadro, falando por horas e horas para alunos. E essa maneira de aprender, ela sofre uma revolução com a metodologia clínica, porque os alunos, de fato, passam a ter uma chance de praticar o direito. Então, a clínica é um espaço em que você tem extensão, quando você tem esse contato próximo, no caso da nossa Clínica de Direitos Humanos, com as pessoas que sofrem violações de direitos humanos. Ela também é um espaço de pesquisa, porque nós temos aí os grupos que vão desenvolver pesquisas em temas específicos. E, claro, também é um espaço de ensino, não é? Porque é essa possibilidade dos alunos enfrentarem o direito de uma maneira diferenciada também os faz com que eles aprendam de uma maneira bem mais eficiente. Tudo que acontece na clínica, ela deve começar sempre pelos alunos. Uhum. E é, inclusive, por isso que hoje eu vim aqui, né, conversar com você e trouxe a Fernanda Lopes, que é uma das nossas alunas lá da PUC, que está ainda no início da faculdade. Trouxe a Luísa Engers, que é uma aluna que já está mais para o final da faculdade, as duas muito envolvidas com as atividades da clínica, em diferentes projetos. E eu também trouxe o Henrique Delavi, que já é advogado, mas é egresso da PUC. E você veja que bacana. Uhum. A clínica, ela é uma oportunidade, inclusive, para aqueles egressos continuarem tendo um ponto de contato com a instituição. Então, quer dizer, essa inovação de você permitir a criação de clínicas, ela, na verdade, traz benefícios para várias partes.
Uhum. Queremos cumprimentar aqui, então, os integrantes desse projeto e quero falar um pouquinho com a Fernanda. Boa tarde, Fernanda, tudo bom?
Boa tarde, Jéssica.
Fernanda, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, para a gente se situar com esse assunto, o que, que se entende atualmente como direitos humanos?
Então, Jéssica, o conceito atual de direitos humanos, ele vem se desenvolvendo desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a Carta da ONU, com o Tribunal de Nuremberg, e atualmente se entende que os direitos humanos são aquelas garantias que são inerentes a todos os seres humanos. Eles são ligados intimamente com a dignidade da pessoa humana. Então, todos são portadores desse direito só pelo fato de existirem. E essa é a primeira característica dos direitos humanos, que eles são universais. Eles independem de raça, sexo, nacionalidade ou qualquer outra condição. A segunda característica deles é que eles são inalienáveis. Eles são, por serem ligados à condição humana, ninguém pode ser privado dos seus direitos humanos em nenhum momento. E, por fim, eles são indivisíveis e interrelacionados. Se você viola um direito humano, você acaba violando vários outros. E é insuficiente você proteger somente um direito humano. Por eles não terem uma hierarquia, você precisa proteger todos ao mesmo tempo. E um exemplo do que seriam os direitos humanos contidos na Carta da ONU seria a liberdade de expressão, a liberdade de crença, o direito ao trabalho, à educação e o direito ao processo justo.
Quero cumprimentar aqui também o Henrique. Boa tarde, Henrique. Tudo bom?
Boa tarde, Jéssica. Tudo bem?
E o Henrique e a Fernanda vão falar agora um pouquinho para a gente. Eu queria pedir para vocês explicarem para os nossos ouvintes quais são os projetos desenvolvidos pela clínica em parceria com a ONG Caritas e com o Ministério Público. E vocês podem contar para os nossos ouvintes em linhas gerais sobre esses projetos?
Então, Jéssica, com a Caritas, nós estamos desenvolvendo uma cartilha que é voltada aos imigrantes. Essa cartilha tem o objetivo de informar sobre eles, sobre o trabalho, sobre os documentos que eles precisam ter. Essa cartilha está sendo desenvolvida por mais ou menos 20 alunos da graduação e 3 professoras.
Uhum.
E com relação, Jéssica, ao projeto junto com o Ministério Público, ele tem a ver com a análise do relatório da Comissão Estadual da Verdade, principalmente no que diz respeito às violações à população indígena no estado do Paraná. E aí nós estamos buscando quais foram essas violações, o que aconteceu, para junto com o Ministério Público eventualmente buscar a reparação dessas violações.
Uhum. E Henrique, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes qual que é a importância dessa aproximação dos estudantes com os imigrantes.
Claro. Eu mesmo comecei durante a graduação esse contato com os imigrantes. Isso foi muito bacana para mim. E hoje, depois de 2 anos de formado, eu ainda tenho contato com eles. E a principal importância dessa aproximação talvez seja a empatia, né? A alteridade, o de reconhecer no outro um igual a si próprio. E eu acredito, eu vivo um crescimento cultural, um enriquecimento cultural diário. Quando em contato com esses imigrantes, eu recebo relatos de vidas deles nos seus países de origem que são tristes, mas ao mesmo tempo são fantásticos. E a história de superação é incrível. Por isso que eu vejo que a maior importância da aproximação é essa empatia.
Uhum. E quando a gente fala, Henrique, em refugiados e em imigrantes, né, de uma maneira geral, quais são os maiores desafios para a gente garantir os direitos humanos para essas pessoas?
Pois é, Jéssica, são vários desafios, mas o principal deles é quando eles chegam no país, no Brasil, e não falam o nosso português, uma língua extremamente complicada para um sírio, para um haitiano, é realmente difícil para eles. Mas mais difícil do que isso é contornar toda a burocracia que existe no nosso sistema de recebimento de estrangeiros. A documentação, às vezes, ela vem incompleta, ela vem em outra língua, eles não têm o que o nosso governo entende como necessário. E mais difícil ainda é explicar para eles que o nosso sistema, às vezes, é moroso, os documentos são insuficientes e eles, às vezes, não entendem como que no país deles, um país que estava em guerra, que estava em crise econômica, em crise social, às vezes é mais rápido e mais eficiente. Então, esse é o grande desafio, é superar as barreiras da burocracia.
Uhum. E empresas e direitos humanos é o tema da pesquisa realizada pela clínica este ano, não é mesmo, doutora Daniele? Conta um pouquinho para a gente, professora, sobre a importância desse assunto na atualidade.
Claro, Jéssica. O que acontece é que nós percebemos há algum tempo já que quando a gente fala em direitos humanos, no geral as pessoas se preocupam com a atuação do Estado. O Estado acaba agindo ou se omitindo e assim ele viola um direito humano. O que a gente percebe é que essa violação ela não vem somente do Estado. Muitas vezes as violações elas são cometidas pelas empresas. Então a gente passou a estudar, não só, evidentemente, a gente reconhece os benefícios que a atividade econômica traz, não é? Existe, claro, a questão da empregabilidade, o pagamento de tributos, mas a gente também reconhece que existem alguns pontos negativos que podem decorrer dessa atividade econômica. Então, a gente começou a estudar para entender quais são as possibilidades do direito regulamentar a atividade econômica, essa atividade empresarial, na medida em que a gente busca diminuir a ocorrência dessas violações, ou então, se elas ocorrerem, a gente busca remediar. Ou seja, as pessoas que sofrem as violações que são decorrentes de atividades de empresas, elas deveriam ter uma maneira de recorrer ou ao judiciário, ou ao executivo ou ao legislativo e buscar uma solução para aquela violação das quais elas são vítimas. Então, é isso que a gente tem se preocupado com mais atenção durante esse ano nesse grupo de pesquisa. Justamente é avaliar em que medida estas empresas têm um potencial para violar direitos humanos e em que medida o direito pode contornar isso.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Paraná. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada e professora doutora Daniele Anne Pamplona e também os alunos integrantes do projeto, a Luísa Engers, a Fernanda Lopes e o Henrique Delavi. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, Fernanda, conta também um pouquinho agora para os nossos ouvintes o que os alunos mais aprendem com relação às cortes de direitos humanos.
Então, as cortes de direitos humanos, elas trabalham com os precedentes, que é uma coisa que a gente acaba não trabalhando muito aqui no Brasil. Então, a gente aprende muito a pesquisar a jurisprudência, a como usar essa jurisprudência num caso. A gente também aprende muito os conceitos de direito internacional, que a gente acabaria aprendendo por cima, não tão aprofundado como a que a gente acaba aprendendo.
Uhum.
E, por fim, a gente aprende muito oratória, porque quando a gente participa de uma competição da corte, é praticamente como se fosse uma sustentação oral ali perante os juízes. Então, a gente treina muito essa parte da oratória também.
Uhum. Quero falar agora um pouquinho com a Luísa. A gente ainda não conversou. Luísa que já participou aqui do nosso programa. Boa tarde, Luísa. É um prazer recebê-la aqui novamente.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa.
E, Luísa, com essa crise econômica que o Brasil vive hoje, onde os próprios brasileiros estão tendo dificuldades para ter acesso à qualidade de vida, e como que a gente pode receber os imigrantes e os refugiados diante dessa realidade? Queria trazer um pouquinho para os nossos ouvintes essa questão.
Essa questão é realmente um pouco complicada. Temos que pensar que as pessoas que nascem do outro lado da fronteira têm os mesmos direitos básicos que as pessoas que nascem aqui no Brasil.
Uhum.
Esses refugiados e imigrantes não escolhem buscar oportunidades melhores aqui como se lá eles tivessem oportunidades. Não, eles vêm porque é a última esperança de sobrevivência, é o último suspiro. O povo brasileiro, como todas as pessoas do mundo, precisa se colocar no lugar dessas pessoas.
Uhum.
Neste momento super delicado que eles vivem e se solidarizar.
Uhum. E Luísa, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os resultados positivos que a gente pode destacar do trabalho desenvolvido pela Clínica de Direitos Humanos da PUC Paraná.
A Clínica de Direitos Humanos é um ótimo espaço para ajudar as pessoas que precisam, tanto de um auxílio jurídico, como orientação, um ombro amigo para chorar as mágoas, desabafar, expor as preocupações. E o resultado positivo, Jéssica, é realmente poder ajudar essas pessoas.
Uhum.
Dar uma esperança, mostrar que nem tudo está acabado, que tem jeito de resolver as coisas e que tudo vai dar certo.
Uhum. E na sua opinião, Luísa, o que precisa ainda né, ser aprimorado no Brasil para a gente garantir os direitos humanos para todo cidadão?
Essa pergunta é muito importante, Jéssica. Algumas coisas precisam ser aprimoradas. O primeiro lugar é dentro das escolas, ensinando as crianças, os jovens, que direitos humanos também são os direitos à educação, à saúde, a poder se expressar, aquilo que todo mundo faz o tempo todo no Facebook, tudo isso é direito humano,
uhum,
de todas as pessoas. E tentar cortar a ideia de que direitos humanos são ligados à esquerda. Não é nem ligado à esquerda, nem à direita. E sim, algo que deve estar presente em toda e qualquer situação política, tanto em momentos de crise como em momentos de abundância. Independente do seu sexo, do seu gênero, da sua orientação religiosa, todas as pessoas têm esses direitos básicos.
Uhum. E, Luísa, a clínica ela tem por objetivo desenvolver um aprendizado também, né, sobre os instrumentos de defesa de vítimas de violação de direitos humanos. Explica para os nossos ouvintes quais são esses instrumentos.
Bom, nós possuímos instrumentos tanto jurídicos, que seriam peças de amigos da corte, que enviamos às cortes internacionais de direitos humanos, pareceres ao Ministério Público, como também acompanhamento, para acompanhamento dos imigrantes e refugiados para pegar vistos, para algumas orientações de procedimentos e atendimentos para responder dúvidas, tudo nesse sentido.
Uhum. Queria falar agora um pouquinho com a professora Daniele. E professora, a senhora poderia dar alguns exemplos para os nossos ouvintes de casos, situações de violações nos direitos humanos que são julgados por cortes internacionais e também pelo Supremo Tribunal Federal?
Claro, Jéssica. A gente tem que pensar assim, olha, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele é a nossa corte maior no Brasil. Uhum. E ele tem como função principal o cuidado com a Constituição. Então, os direitos humanos, eles estão refletidos na nossa Constituição na parte em que a gente fala em direitos fundamentais. E a nossa Constituição, ela é bastante profícua em falar de direitos fundamentais. Ela nos protege bastante. Ela tem muitos direitos fundamentais lá elencados. Então, todos aqueles direitos fundamentais que estão ali, eles são, em última análise, de observância obrigatória e quem cuida disso é o nosso Supremo Tribunal Federal. Uhum. Então, ali você tem direitos à liberdade de expressão, à liberdade de religião, à igualdade. Todos os direitos que você encontra na Constituição, eles podem ser levados ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, na medida em que uma pessoa tem um direito fundamental que está na nossa Constituição violado e esse direito também esteja contemplado em um tratado internacional de direitos humanos e ela não se sinta remediada no âmbito doméstico, ela sente que aqui no Brasil ela não conseguiu ser reparada adequadamente, ela pode então ir ao sistema internacional. Uhum. No caso do Brasil, nós temos um sistema interamericano que atende as Américas e que é composto por dois órgãos, pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana. Então, se o indivíduo sente que essa reparação não foi feita de modo adequado ou não foi feita, ele pode ir à Comissão Interamericana, a comissão chama o Brasil, pede para que o Brasil faça as reparações e se ainda assim isso não acontecer, o caso pode ser levado à Corte Interamericana. Então, basicamente, todos os direitos humanos, eles estão sujeitos a serem discutidos perante o STF ou perante o sistema interamericano.
Uhum. Professora, eu queria agora falar um pouquinho com a senhora sobre a importância da conscientização da população e dessa importância dos direitos humanos. A gente escuta muitas pessoas falando direitos humanos é direito de bandido, as vítimas aqui no Brasil não têm direitos humanos. E como que seria uma maneira eficiente da gente conscientizar as pessoas sobre a importância, a relevância desses direitos?
Jéssica, essa pergunta é bem relevante. A gente realmente está passando por um período no Brasil em que cada vez é mais difícil falar de direitos humanos porque as pessoas não percebem que falar de direitos humanos é falar dos direitos que elas têm. Então, assim, não é porque eu sou uma pessoa que sou formada ou estou numa faculdade ou estou estudando num colégio ou sou uma trabalhadora que eu não tenho direitos humanos. Nós precisamos, na verdade, falar sobre os direitos humanos para educar as pessoas, para elas perceberem que o trabalhador tem direitos humanos, que o estudante tem direitos humanos, que a dona de casa tem direitos humanos. Os direitos humanos é de todos e não é simplesmente de uma categoria como, por exemplo, a categoria dos presos, uhum. né, que é o que a gente ouve. Direitos humanos é todo um conjunto de direitos que são nossos. Independente de quem a gente seja. Não é porque eu sou presa ou não sou, não é porque eu sou advogada ou não sou, não é porque eu sou mulher ou não sou, que eu não tenho ou tenho direitos humanos. Direitos humanos é de todos nós. O que falta mesmo é a educação, é a gente ensinar. As pessoas precisam aprender isso para se desvincular dessa ideia, que é uma ideia bastante equivocada, de que direitos humanos se aplicariam somente a presidiários.
Uhum. E daria para a gente dizer para os nossos ouvintes, doutora, que quando a gente fala em direitos humanos, a gente também está falando em direitos básicos do cidadão, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia?
Claro, é isso mesmo. Isso tudo compõem um rol de direitos humanos. E esses direitos humanos estão na nossa Constituição, eles são direitos fundamentais, e para lá da nossa Constituição, em documentos internacionais, eles também são reconhecidos como direitos humanos. Então, a Organização das Nações Unidas reconhece como direitos humanos, tanto esses direitos civis, políticos, de liberdade de expressão, liberdade de religião, como os direitos que a gente vai chamar de direitos sociais, esse direito à saúde, o direito à educação. E não é só a ONU, os organismos internacionais em geral fazem isso. Então a gente tem a Organização dos Estados Americanos, que também vai ter os seus documentos internacionais, que vão fazer a mesma previsão. Tudo isso é direito humano.
Uhum. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, professora, como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal também na coordenação de todo esse trabalho que é desenvolvido na Clínica de Direitos Humanos na PUC Paraná.
Jéssica, eu vou falar para você que foi uma das surpresas mais positivas que eu tive na minha vida. Ter a oportunidade de estar coordenando a clínica me trouxe uma proximidade maior com os alunos, me fez enxergar os alunos de uma maneira diferente.
Uhum.
É muito diferente de você chegar na instituição, você chega lá 10 minutos antes da aula, chega na sala de aula no horário, daí você liga o computador, senta e começa a falar o que você tem que falar, porque você também tem que cumprir, né, o que a instituição te demanda, que também são demandas que vêm além da instituição, você tem um programa para cumprir. É muito diferente você ter a oportunidade de sentar e conversar e olhar no olho e saber quais são as necessidades dos teus alunos, saber quais são os interesses. E mais importante que tudo isso, eu acho que o que mais me toca hoje na clínica é a possibilidade de ver os meus alunos crescer. Então, assim, é algo que eu não tive e que eu espero, né? Os meus alunos estão aqui para depois dizer se estou conseguindo ou não, mas a minha meu maior empenho hoje está em fazer com que eles cheguem onde eles querem chegar, que eles consigam desenvolver todas as suas potencialidades. E se eu tenho alunos interessados em desenvolver suas potencialidades na área de direitos humanos, então está ótimo. A minha tentativa é fazer com que eles possam, da melhor maneira possível, da maneira mais fácil e confortável, subir cada um dos degraus que eles precisam para alcançar aquilo que eles querem amanhã.
Uhum. Obrigada, professora. E para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria pedir para cada um dos integrantes do projeto que está hoje aqui com a gente falar um pouquinho sobre como que tem sido a experiência profissional de vocês, né, na clínica, e também o que, que vocês mais gostam. Quero deixar vocês à vontade para exporem as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Eu sou Fernanda, eu entrei na clínica no primeiro período e agora eu tô no quarto período. Nossa, eu cresci muito nesse tempo. Eu fui pra Multi, eu fui pra Washington, eu participei de diversas competições, então me ajudou muito essa experiência na clínica. E meus pontos preferidos são a parte dos migrantes, realmente, e a parte dos Multis.
Uhum. Bom, do meu lado, eu entrei na clínica desde que ela nasceu. E os pontos mais positivos é poder trabalhar bem próxima com a professora Daniele. A gente acaba aprendendo bastante e ela consegue atingir o objetivo dela de nos influenciar e de nos ajudar e de nos coordenar de fato. Poder participar da clínica durante a faculdade foi o que realmente confirmou minha paixão pelo direito, e mais especificamente pelos direitos humanos. É onde realmente a gente consegue, desde a universidade, pôr o direito em prática, advogar pelas pessoas que precisam e ver resultados. E isso é maravilhoso, e ver o crescimento, tanto dos nossos colegas quanto nosso crescimento, no decorrer e com a participação de todos os projetos da clínica, é muito importante. Então, definitivamente, eu que vou me formar já no que vem, é a coisa que a faculdade mais me beneficiou foi participar da clínica.
Uhum. Henrique.
Jéssica, assim como a Luísa, acho que a gente está junto aí, né, na clínica desde o início, desde a sua gênese. E o mais interessante, e falando um pouco mais do lado profissional, porque eu já estou formado há 2 anos, é que as situações que aparecem na clínica são as mais inusitadas. São aquelas que, às vezes, você tem que começar a procurar a resposta de lugares que você nem sabia que existiam. Então, a experiência é riquíssima. Uhum. Endossa as palavras da Luísa, no sentido de que os objetivos da professora Daniela estão, sim, sendo alcançados. Talvez, se eu não tivesse conhecido a clínica, eu não faria o que hoje já fiz e faço trabalho voluntário com migrantes na clínica, fora dela, enfim, são a extensão de trabalhos profissionais mesmo é vasta, uhum. Enriquecedora e poder compartilhar isso com pessoas que têm os mesmos interesses é surreal, é longe de qualquer definição em palavras.
Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação de todos aqui no nosso programa de rádio e até uma próxima vez.
Muito obrigada.
Obrigada, Jéssica. Até uma próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.